Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas 15, 11 a 32. Diz assim: Continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou-o com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava aconselhá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Esta parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. Me baseando no texto, eu considero a parábola do filho perdido. Nós vemos que antes desta parábola, Jesus cita duas parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E também, nessas duas, valorizando a importância do arrependimento. E Jesus tem um propósito bem claro: alcançar o coração dos murmuradores e conduzir pessoas ao arrependimento. O propósito do Senhor Jesus é este. A igreja daquela época não estava entendendo o amor, o grande amor do Pai. O povo de Israel não estava compreendendo isso. Nem queriam receber Jesus como único Salvador e Redentor. Eles tinham seus corações endurecidos pela religiosidade, pelo ritualismo. Versículos 1 e 2 diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Atitudes são determinantes. Nós somos o resultado daquilo que está na nossa alma, que está na nossa cabeça, na nossa mente. Tudo que ocupa o nosso pensamento, em algum momento, determinará as nossas atitudes. Agiremos conforme aquilo que está na nossa mente. E, consequentemente, a nossa qualidade de vida será conforme aquilo que está na nossa mente, na nossa alma. Atitudes são determinantes, nós aprendemos claramente isto nestas parábolas. E o que determina o sucesso da pessoa é o arrependimento. Três parábolas seguidas falando do arrependimento. Jesus querendo alcançar aqueles corações endurecidos e abrir-lhe o entendimento. Eu quero pesar aqui três atitudes. A atitude do filho perdido. Esse filho perdido, ele nem sempre foi um filho perdido. Vemos que ele era um bom filho. Mas ele passou a alimentar na sua alma coisas enganosas, péssimos planos que vieram a determinar a sua desgraça. A desgraça vem em função daquilo que se planeja na alma de cada um. Agora, o filho perdido, com a sua vida arrebentada, ele volta a realimentar a sua alma com bons propósitos que o reconduzirão à vida abundante com o Pai. Os versículos 15 a 21 diz assim: então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas. Eram vagens que a alfarrobeira dava e servia de alimento para os porcos e para pessoas extremamente pobres. Desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Mexendo já com a sua alma, mudando o que estava na sua alma, levantar-me-ei, planejando já o que é bom, e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se, entrou em ação, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho perdido, que agora não está mais perdido, porque ele está arrependido. Agora já está em ação o filho arrependido. Antes ele estava humilhado e faminto. A sua mente começa a passar por um renovo. Diante da dor, ele começa a se lembrar que tem um pai amoroso. Começa a tirar toda a sujeira da sua alma e realimentar a sua alma com as coisas boas que ele tinha aprendido desde criança. Por isso ele começa a passar por um renovo. Versículo 17 diz: caindo em si. Caindo em si. Caiu na realidade. Ele estava em grande desgraça, mas observou a realidade. A misericórdia de Deus fez com que ele raciocinasse, refletindo sobre todos os erros cometidos e reconhecendo que a única razão de estar na miséria eram os seus erros, seus pecados. Ele havia causado grande destruição à sua vida espiritual, à sua vida física, à sua alma. E ele então não se conforma mais com aquela situação. Romanos 12, 1 e 2. Ele decide voltar a agradar o Pai com uma conduta adequada. Isso já está bem definido na sua alma. Versículos 18 e 19, nós vemos o arrependimento bem firmado na sua alma. Ele decide humilhar-se, confessar o pecado. O plano já está na sua alma. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. A atitude mental mudou. O que estava na sua alma não era mais a miséria completa. As riquezas de Deus já estavam orientando a sua alma. Levantar-me-ei. Atitude mental. Ele estava planejando. Levantar-me-ei. E irei ter com o meu pai. Ele está entrando em ação como filho arrependido. Na sua alma ele já é o filho arrependido. Os demônios escravistas já não têm mais poder nem autoridade na sua alma. A sua alma já está debaixo do domínio do Pai, do domínio de Deus. Versículos 20 e 21, ele já está livre destes verdugos escravistas. Ele coloca em prática aquilo que decidiu. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Livre dos verdugos, totalmente livre, porque confessou os pecados, confessou a sua rebeldia, confessou a sua destruição, se humilhou. Pequei, não só contra Deus, mas contra pessoas, ele está dizendo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Arrependimento e confissão andam juntos. Não tem como alguém dizer: ah, mas eu confessei, sem passar pelo arrependimento. É uma confissão falsa. Primeiro, gera na alma o arrependimento. Daí, a concretização, a confissão, a atitude certa. A confissão que liberta nasce de um sincero arrependimento. E este jovem perdido já não era mais o jovem perdido, era o jovem arrependido, pronto para ser um bom filho novamente. A palavra diz, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim estava aquele jovem, totalmente limpo, totalmente liberto, o jovem arrependido. E diante do jovem arrependido, eu quero também pensar com vocês um pouco sobre as atitudes do pai justo e compadecido. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. O que que nós entendemos aqui? Que o pai espera o retorno do filho arrependido, não mais do filho perdido. Perdido quando ele estava longe dos olhos, quando não queria saber do pai. Mas quando avistou, ele já avistou o filho arrependido. Então, ele estava esperando o filho. Assim acontece o relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus. Ele espera arrependimento, espera retorno toda vez que alguém se afasta dele, que alguém peca. E o pai, quando ele está de olho, esperando o retorno, e vê que está retornando com arrependimento no coração, ele fica compadecido. Compadecido dele, compadecido daquele filho que, quando avistou de longe, era maltrapilho, de pés no chão. E o pai, vendo de longe aquele filho vindo, ele sabia que o filho estava arrependido. Ele sabia que quando voltasse, ele tinha apanhado muito e decidiu mudar de vida. E o pai sente a mesma dor, compadecido. Dói no coração do pai ver o filho daquele jeito. Dói o sofrimento do filho. Mas nós vemos que essa dor se transforma em festa. Correndo, o abraçou e beijou. O pai tem um coração cheio de amor, um coração cheio de bênçãos para derramar sobre o filho, um coração cheio de perdão para perdoar o filho. Correndo, o abraçou e beijou. Este filho, nesse primeiro momento, ele estava ainda, apesar de arrependido, mas ele estava ainda imundo, maltrapilho, pés sem sandálias. E o pai ordena-lhe uma restauração completa. Por quê? Porque o filho estava arrependido, estava retornando. Versículos 22 a 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O filho estava imundo. Este estado imundo, maltrapilho, de pés no chão, representa o que o pecado faz com as pessoas. Roupa suja, imundícia. Mas a justiça de Deus tira a roupa imunda, põe a melhor roupa, roupa nova. Quando o crente arrependido confessa o pecado, ele é revestido da justiça de Deus. Quando a pessoa se arrepende e confessa o pecado, há um revestimento. Toda aquela vestimenta imunda, toda aquela sujeira é retirada, porque recebe uma vestidura nova, uma vestidura branca, uma vestidura festival. E Deus também cuida de pôr um anel. Anel significa aliançar. Aqui representa o relacionamento de Deus com o crente arrependido também. O pai toma um anel, ordena que coloque um anel no dedo do seu filho. Restauração da aliança, restauração da autoridade. Nós, quando vivemos em santidade, nós estamos aliançados com Deus. Sem santidade, com rebeldia e pecado, estamos afastados de Deus, estamos sob a tortura dos verdugos infernais. O anel no dedo transforma num príncipe com o pai. Nós, quando vivemos o verdadeiro arrependimento, a verdadeira confissão, somos príncipes com Deus. Nós temos um anel espiritual, aliançados com Deus no sangue do seu filho, o Senhor Jesus. Calçado nos pés, ele ordenou que colocasse calçado nos pés do seu filho de imediato. Uma restauração completa. O calçado nos pés, nós sabemos que representa a conformidade com a palavra de Deus, andar conforme a palavra de Deus, confiar na pregação do Evangelho da salvação, cumprir o Evangelho e anunciar o Evangelho. Efésios 6,15 fala deste calçado, o Evangelho da salvação. E o pai restaura o seu filho, mas falta uma coisa ainda. Precisa comemorar alegremente. Comamos e alegremo-nos. Ele estava bonito já, o filho. Estava dentro das formalidades, mas faltava uma coisa: restaurar a alegria no coração do filho. E quando há este arrependimento, quando há esse retorno para o pai se compadece. O Pai justo e compadecido trata por completo a vida da pessoa arrependida, da pessoa que retorna ao Pai. Ele restaura. Crente é feliz, crente tem que ser feliz, porque nós temos a alegria da comunhão com o Pai, temos a alegria da salvação. Crente carrancudo, crente murmurador, tem coisa errada. Não é um crente autêntico. Quem sabe seja um crente perdido, mas Deus quer crentes arrependidos. O filho perdido é um crente que pode estar numa igreja, frequentar uma igreja local, mas não está vivendo o arrependimento, não está vivendo a confissão dos pecados. Então, daí, o filho arrependido representa o crente que anda ali querendo sempre agradar o coração do Pai. E o Pai dá esta restauração completa daí. Nós devemos querer, devemos buscar, lutar, empenhar, nos esforçarmos para vivermos nesta restauração do Pai, nesta alegria com o Pai. A restauração é completa. Não tem como alguém dizer eu sou crente e dizer não tenho mais alegria com nada. Não tem como. O crente, por mais que o seu corpo padeça, por mais lutas que enfrente, a alegria da salvação ninguém tira. Porque é Deus habitando na sua vida. É templo do Espírito Santo. Isaías 1, 18 e 19 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, raciocinemos, pensemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Era esta a atitude do Pai diante do filho arrependido. O apelo para raciocinar, o apelo para pensar. O Senhor diz: pense. E aquele filho perdido começou a pensar, começou a raciocinar sobre os seus erros, começou a reconhecer o seu pecado, e ele decidiu: me levantarei, eu irei, eu retornarei para o meu Pai e confessarei o meu pecado. E assim fez. E aí Deus disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E o Senhor nos dá o alimento completo, nos dá vida abundante, porque Ele é o Pai compadecido, cheio de amor. Agora nós vemos aqui num contraste também, analisando atitudes, atitudes do filho mais velho. O filho mais velho, nós podemos dizer que ele representa atualmente o crente que justifica a si mesmo. O crente ritualista, egoísta, exclusivista e tomado por espírito de religiosidade. O filho mais velho representa essa postura de pessoas que se dizem crentes. Versículos 25 a 30 diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Cheio de razão. Jesus, com estas parábolas, especialmente com esta do filho perdido, ele estava procurando, na figura do filho mais velho, abrir o entendimento dos ouvintes. O filho mais velho representava Israel, a nação exclusiva de Deus e julga ter Deus exclusivamente seu. Israel se comportava assim. Assim agem muitos crentes. Julgam-se os melhores do reino de Deus e que Deus está ao seu serviço. É moda, parece que é uma moda infernal essa, muitas pessoas julgarem que Deus está a seu serviço. E ao contrário, nós devemos ser servos de Deus, assim como agiu o filho arrependido. Estas pessoas que têm esta postura não respeitam a Deus nem as autoridades. O filho mais velho se considera tão bom a ponto de julgar o pai e desonrá-lo. Isso é um alerta para nós como igreja, para não nos julgarmos tão bons, não nos considerarmos tão bons e ficarmos julgando o pai, a atitude do pai, julgando os irmãos. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, com aquilo que ela diz e não com aquilo que nós queremos que diga. A palavra de Deus diz o que diz. E se nós abrirmos o coração, nós seremos restaurados pela compaixão do Pai, pela misericórdia do Pai, pelo grande amor do Pai. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Nas duas parábolas anteriores, Jesus deixou bem claro isso. Lucas 15, 7, se referindo à ovelha perdida, ele diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O povo de Israel se achava muito justo, exclusivista, egoísta. E nós não devemos ser estes 99. Devemos ser a ovelha arrependida, a ovelha resgatada, que aceita o socorro do Senhor, a restauração do Senhor. Lucas 15, 10 também, da dracma perdida. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Arrependimento. E João Batista veio e disse: arrependei-vos, raça de víboras. Livrai-vos do veneno mortífero do pecado que condena. Jesus está ensinando para aquele povo, seus ouvintes, que apenas bom comportamento, apenas ritualismo não salva ninguém. Tradição não salva ninguém. Ele quer arrependimento. Ele quer confissão de pecados. Jesus quer pecadores arrependidos. As três parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, agora após analisarmos estas atitudes, nós vemos que Jesus quer mudança que nasce de dentro para fora, não apenas de bom comportamento, não apenas de conduta. Só parecer crente não salva ninguém. Devemos ser crentes de verdade. Aquele filho arrependido, ele foi mais crente do que o irmão, que tinha tudo à sua disposição. Tinha a presença do Pai, o amor do Pai, as riquezas do Pai. E ele negou tudo isto. Não quis ter comunhão. Agora o filho arrependido, ele disse: Pai, eu me contento com o pouquinho que você me der. Nem me trate mais como filho, me trate como um escravo seu. E eu estarei feliz com isso. Ele se humilhou, arrependido, e confessou o seu pecado. Jesus espera isso da humanidade. Jesus espera isso da sua igreja. Não podemos confundir, então, as questões de bom comportamento. Bom comportamento é obrigação por sermos crentes. Atitudes positivas, biblicamente, é obrigação nossa por sermos crentes, por vivemos em santidade. O Senhor quer uma vida de pecadores arrependidos, que confessam seus pecados com grande arrependimento e assim recebe a restauração completa do Pai. Versículos 31 e 32, ele disse ao filho mais velho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus está aqui para os seus, para a sua igreja, e será que todos os seus estão o recebendo no seu coração, com arrependimento, com confissão de pecados, com vida autêntica cristã? É disto que Jesus está falando para o povo daquele tempo, para os ouvintes daquele tempo e para nós. Nós precisamos compreender que com o Pai temos vida abundante e feliz. Com o Pai vivemos um alegre banquete. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Comunhão permanente. Mas nós precisamos abrir a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, porque a restauração começa por dentro. O filho perdido deixou de ser perdido quando ele começou a raciocinar, a refletir sobre os seus erros, e a sua alma começou a ser restaurada com propósitos conforme a vontade do Pai. A vida com o Pai é vida feliz, é vida abundante, é vida festiva. A vida sem Deus conduz à perdição. É tempo de fome e miséria. Quando aquele filho estava perdido, sofreu tempo de fome e miséria, em todos os sentidos. E forças malignas, escravizantes, estavam sobre ele. E também, a vida sem Deus força a se agregar a pessoas que estão sob o poder do maligno. Pessoas escravizadas e que escravizam. Então nós precisamos tomar esse cuidado. É uma diferença enorme. Vida com Deus e vida sem Deus. Mas Deus deixa isso para nós escolhermos. É o livre-arbítrio. A decisão é nossa. E se nós erramos, ele fica esperando. Até que aconteça o arrependimento, a confissão. A confissão só acontece com o retorno. Primeiro o arrependimento. Daí o arrependimento trabalha na alma, o retorno, e com o retorno a confissão, a verbalização do pecado contra Deus e contra pessoas. Nunca, nunca mesmo queira estar na condição do filho perdido, mas sim sempre na condição do filho arrependido. A condição do filho arrependido, sempre Deus vai estar compadecido e oferecendo restauração completa. E glórias a Deus por isso. Que Deus abençoe vocês e vocês vivam esta comunhão perfeita com o Pai, sem nunca precisar, de preferência, sofrer como o filho perdido. Existe aquele ditado que as pessoas vão a Deus pelo amor ou pela dor. É muito melhor pelo amor. Mas se a dor pegar, faça como o filho perdido. Deixa o arrependimento tomar conta da tua alma. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, até que haja completa restauração, atitudes que restaurem por completo os relacionamentos com Deus e com a igreja. Amém, família abençoada.